Ceará resolva isso nas próximas horas para liberar a GLO e também não dar um exemplo aí para as outras forças policiais que estão a caminho de negociação salarial.
É, esperar para ver o que vai acontecer. As notícias de Brasília com José Maria Trindade.
E agora são 9:59.
Repita.
9:59.
Ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, obrigado sempre pela sua audiência. Um bom fim de semana e até segunda.
Ótimo fim de semana para todos vocês. Juízo e até mais. Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
É isso, no ar o Morning Show para todo o Brasil, pela Rede Jovem Pan. Vamos juntos até as 10h30 da manhã com muita informação aqui, muito debate neste programa que te acompanha todas as manhãs pelo Brasil. Vamos então com os destaques da edição de hoje. Executivo versus Legislativo. Ao final de uma semana conturbada, presidente Jair Bolsonaro fala sobre a sua relação com o Congresso. Será que ele colocou panos quentes? O economista e mestre em filosofia Joel Pinheiro da Fonseca e o gestor público Paulo Matias se juntam à nossa bancada para debater esses assuntos do noticiário político. Masculinidade tóxica. Em novo videoclipe, Taylor Swift surge como um homem tosco e aponta o dedo para o patriarcado. Nova economia. Você não estava aqui. Filme do diretor britânico Ken Loach define a chamada uberização como uma armadilha para a classe trabalhadora. Daqui a pouquinho o Samidana vem comentar essa história aqui pra gente. São alguns dos assuntos deste Morning Show, você sabe, tá só começando. Bom, antes da nossa tag, Paulinho, preciso cumprimentar os nossos convidados.
Tá cheia
de hoje.
A casa
tá cheia.
Tá autorizado.
A gente tá reservando um anexo aqui ao lado pra poder acomodar todo mundo. Paulo Matias, bom dia. Obrigado pela presença.
Prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite.
Joel Pinheiro da Fonseca, bom dia pra você também. Bem-vindo de volta.
Bom dia, meus caros. Sempre um prazer.
É isso, Paulinha. Vamos descobrir então como é que os nossos tuiteiros de plantão participam deste programinha?
Hoje é fácil, hashtag tradição, JP Morning Show.
Going back to our roots.
Por favor, eu quero gifs, eu quero memes, eu quero muita alegria nessa sexta-feira pra gente, pros assuntos mais comentados do Brasil.
Então é isso, tá quase sextando. Pra você assistir ao Morning Show é fácil, é só acessar o nosso canal no YouTube, que veja só, já tem quase 1 milhão de inscritos e você pode se somar a essa turma curtindo lá o canal, se inscrevendo, ativando a notificação. Dá pra assistir também pelo JP.com.br e pelo aplicativo da Pan. Vamos juntos pela próxima hora e meia aqui na Pan. Bom, ontem foi mais um dia emocionante na política nacional. Afinal de contas, quinta-feira.
Sim.
É dia de quê, Vinícius Moura?
Além das estreias do cinema, as lives do presidente Jair Bolsonaro.
É isso mesmo. E aí você, que eu sei, vai lá no micro-ondas, coloca pipoca, não perde
entretenimento
uma.
Puro.
Não perde uma. Fica lá vidrado em frente à tela.
Exato.
O que você destaca dessa transmissão ao vivo pelo Facebook? Um noticiário quente. Imagino que foi uma transmissão bastante animada, Vinícius.
Sim.
Moura.
Como sempre costuma ser, né? Aliás, eu adoro ver as camisas comemorativas que ele usa dos clubes espalhados pelo país. Acho que é uma excelente divulgação que o presidente Jair Bolsonaro faz aí dos times.
Você como entusiasta
nacionais
do futebol.
Exatamente. Acho uma parte legal mesmo do presidente. E aí, Carlos Aro, sobrou críticas, obviamente, que a mídia, a imprensa, que segundo o presidente Jair Bolsonaro tem como combustível a mentira. Só que eu acho que ele cometeu algumas mentiras também nessa live. Nós vamos discutir daqui a pouco isso. Só que o que acontece, Carlos Aro, é que ele comentou duas matérias mais específicas, que foi aquela do Guilherme Amado na época, que publicou que aquelas mesas de café da manhã da campanha do presidente Jair Bolsonaro eram
cenográficas.
Eram cenográficas, era tudo uma armação para parecer que o presidente era uma pessoa mais simples. E também essa que a gente discutiu mais aqui no Morning Show, que foi da matéria da jornalista Vera Magalhães no blog BR Político no Estadão, onde ela traz aí a divulgação de que o presidente teria disparado para grupos e para interlocutores dois vídeos num conteúdo em que ele convocava aí para as manifestações do próximo dia 15 de março. E aí o presidente Jair Bolsonaro diz que a imprensa mente, portanto, e que esse vídeo específico que ele mandou não era para as manifestações deste 15 de março de 2020, e sim para um 15 de março de 2015, que coincidentemente também acabou caindo num domingo, que também teve manifestações naquela época. Só que o porém, Carlos Aros, é que a própria Vera Magalhães, no print que ela divulga, tem uma mensagem abaixo em que tem uma outra mensagem do presidente falando sobre aquele passeio de moto dele no Guarujá, e se não me engano esse passeio foi recentemente, e no vídeo de divulgação tem imagens da facada do Bolsonaro, que aconteceu em 2018, e imagens do próprio presidente como presidente, já com a faixa presidencial, na posse presidencial. Então não tem como esse vídeo ser de 2015. Mas ele acaba fazendo essas críticas mesmo assim. Até a Vera Magalhães, ele diz que tem que tomar vergonha na cara, que não é que a Vera não é da laia dele. Enfim, ele faz esses ataques aí também. A jornalista diz que não vai renunciar e que não vai dar dinheiro para a imprensa. Ele fala até num valor lá de R$1 bilhão, que ele não vai dar esse dinheiro. Agora, essa história da publicação desses dois vídeos, Carlos Aros, acabou gerando também todo esse debate com relação à articulação do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional, porque seria justamente uma crítica aí, né, a possível restrição que o Congresso tem feito a algumas pautas do presidente. Ele entrou um pouquinho nesse assunto, obviamente que num tom bem mais leve, menos agressivo. Ele diz até que não quer criticar o Congresso, que não quer ofender o Congresso, mas que tem algumas pautas que ele acaba encaminhando e que o Congresso não bota para frente, né? Acaba caducando essas pautas, e é algo que ele gostaria que tivesse um pouco mais de agilidade. E é esse trecho específico que a gente vai ver agora na nossa tela. Pode soltar.
À medida que eu posso. Né? Alguns falam que não tenho articulação com o Congresso, tá? Eu realmente não consigo aprovar o que eu quero lá. E até gostaria que fosse botado em pauta muita coisa, mas não é botado em pauta. É um outro poder que você tem que respeitar, é a regra do jogo, tem que respeitar. Tá? Mas eu gostaria, por exemplo, que a nossa medida provisória da carteira digital de estudante não caducasse. Não foi colocada em pauta. Acabou o tempo, acabou. Quem quiser a carteira de estudante agora vai ter que pagar R$ 35,00, dinheiro para a Uni. Tá? Agora, o que, que nós queremos? Não é tirar dinheiro da Uni, é fazer que o estudante não gaste dinheiro. Porque R$ 35,00 para o estudante pagar custa dinheiro. Dá para ele pegar 3 pratos feitos aí, ou 4 pratos feitos, né? Na saída da faculdade dele, 4,
tá bom, 3, pode, 4, pode cortar aí. Para a gente, o presidente acaba seguindo. E aí ele fala, além dessa questão da carteirinha da Uni, Carlos Aros, que acabou caducando no Congresso, ele fala também daquele projeto para a prestação de conta dos empresários nos balancetes dos jornais, que ele queria acabar com isso, né? Fala também sobre aquele projeto de lei sobre regulamentação em terras indígenas, de exploração, garimpo, enfim, também da validade da carteira de motorista, que ele queria passar de 5 para 10 anos, e também que aumentasse o número de pontos para que o motorista perdesse a carteira, que são todos esses projetos que ele acaba enviando ao Congresso, mas o Congresso acaba ficando parado lá e por muitas vezes acaba caducando. Então ele faz essa crítica ao parlamento, que ele diz que não quer ofender, mas quer que seja um parlamento cada vez mais independente e atuante.
Bom, o Adriles está se coçando ali para comentar, todo mundo querendo falar sobre este assunto. Né? Mas antes eu quero só fazer uma parte aqui pelo seguinte, Vini.
Certo.
Toda essa história envolvendo aí o compartilhamento dos vídeos pelo presidente, a história aí do embate entre o executivo e o legislativo, certo. Aquela fala também do general Heleno que chamou parlamentares de chantagistas, tudo isso tem origem num troço chamado orçamento impositivo. Exato. E aí eu quero chamar a atenção para um post, destacar um trecho aqui, de algo que foi escrito pelo Paulo Matias, que está aqui conosco, que diz o seguinte, está na tela para quem está nos assistindo, para quem nos ouve, vai ter que aguentar minha voz mesmo, vou ler. Vamos lá. Então tá? Seguinte, orçamento da União, R$1,5 trilhão, 97% desses recursos tem destino definido e não pode ser remanejado. Dos 80 bilhões de reais livres que o governo tem, o Congresso quer 30 bilhões, 37,5 do total, fixos para emendas parlamentares. Entendeu o golpe agora? Diz Paulo Matias. E aí, eu começo perguntando o seguinte para você, Joel. Está claro o golpe ou não, Joel?
Foi golpe. Olha, ou não foi?
É golpe ou não é golpe?
Eu vou trazer a opinião aqui, a gente do Paulo Matias, está aqui do meu lado, eu vou trazer a opinião de outra pessoa sobre o orçamento impositivo. Do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, no início do ano, quando votou-se a PEC do orçamento impositivo. E ele disse, olha, nunca foi pauta do governo Bolsonaro fazer o legislativo de refém através de emendas orçamentárias. Ou seja, estava celebrando ali a passagem, a aprovação do orçamento impositivo. Quando o deputado Jair Bolsonaro, pai do Eduardo, apoiou a PEC do orçamento impositivo, mantemos a coerência, vitória do legislativo e da independência entre os poderes. Ou seja, parece que aqui houve uma certa, talvez, mudança da posição da família Bolsonaro acerca do orçamento impositivo. Eu levanto também o parecer que deu aí um dos melhores quadros do governo, que é o Mansueto Almeida, né, o secretário do Tesouro, assim, um especialista. Acabou de dizer, olha, não é o fim do mundo o orçamento impositivo, muda um pouco. É parte de um cabo de guerra entre executivo e legislativo, que não é deste governo também, até anterior, dá mais poder para o legislativo, sem sombra de dúvida, mas também não é o fim do mundo. Agora, as emendas dos deputados, que é o quê? A verba que ele traz para o eleitorado dele, para a região dele, para um hospital, para alguma obra, para alguma coisa, agora isso terá que ser executado. Não vai ser mais o presidente que vai decidir quando liberar. Tira um pouco de poder de barganha das mãos do presidente? Tira. Agora, quando esse próprio presidente, o Bolsonaro, diz que ele não gosta de negociar com o Congresso, porque ele considera isso uma coisa imoral, suja, não sei o quê. Então, ok. Então, para ele, não vai fazer falta isso. Quando ele próprio votou a favor disso no passado, quando os dois filhos dele, que estão no Congresso agora, votaram a favor e, como eu li aqui, comemoraram a passagem dessa PEC, me parece um tanto incoerente que agora levante-se a ideia de que isso é um duríssimo ataque, que o presidente está refém do Congresso e tudo mais.
Agora eu quero, antes de a gente chegar no ponto aí do se são chantagistas ou não, queria ouvir você sobre o seguinte, claro. Paulo, é uma dinâmica dentro dessa administração pública também, que como parte dessa verba que está destinada às emendas, que ministros também acabem se aproximando de deputados, claro, e consigam viabilizar obras do governo federal que são bancadas pelo executivo por meio do dinheiro dessas emendas, a partir do quê? De negociação, claro, de política, né? Fazendo política como ela deve ser feita com os deputados. Ou seja, é um jogo que já funciona, não tem nenhuma novidade nesse processo, né? Também.
Me permita só fazer alguns esclarecimentos. Bom, primeiro, esperem de mim uma opinião um pouco mais lúcida sobre o caso e que principalmente resgate um pouco da nossa história, né? Como é que nós chegamos até aqui? Porque, na minha avaliação, um tratamento desta maneira feito pelo Congresso Nacional, que não tem ninguém santo lá dentro, cá entre nós, então não vamos começar pano para Congresso Nacional. E eu vou esclarecer aqui alguns pontos que, na minha avaliação, a gente precisa resgatar para vocês entenderem o porquê que eu escrevi isso e, principalmente, como é que a gente chegou nesse cenário todo que nós estamos. Eu fiz questão de separar aqui 5 matérias, 5 manchetes da Folha de São Paulo, de anos anteriores, desde 2003 para cá. Então vamos resgatar aqui algumas coisas. 12 de fevereiro de 2007. Manchete: PMDB libera Lula para indicar temporão para a saúde, mas quer outra pasta. Vou repetir: PMDB libera Lula. Bom, segunda matéria: Lula oferece 3 ministérios ao PMDB. Terceira matéria: Lula negocia cargos em estatais para compensar reforma que não foi feita. Quarta matéria: PP endurece, olha aí, vejam isso, PP endurece e sugere nome ligado ao baixo clero a Lula. Quinta matéria: José Dirceu, em 2004, José Dirceu diz que é natural ceder espaço ao PP e ao PMDB no governo. Meus caros, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje nós estamos nesta situação e discutindo essa questão. Se o Eduardo Bolsonaro falou isso, o Bolsonaro está lá na presidência da República, ele precisa fazer esse jogo, senão absolutamente fica um governo ingovernável, em absoluto. Acho que o Bolsonaro tem feito alguns deslizes, principalmente algumas falas que poderiam ter sido evitadas, mas não vamos nos iludir, não vamos fechar os olhos para o que está acontecendo. Antigamente no Brasil nós tínhamos uma lógica, e essa lógica e esse sistema foi quebrado. Essa lógica não existe hoje. Hoje nós estamos discutindo aqui que o Bolsonaro falou isso, falou aquilo, mas não tem PP, não tem PMDB, não tem partidos da política de um comportamento mais velho com uma faca no pescoço do Bolsonaro. Exato. Obrigando ele a fazer um toma lá da cá. E o que vai acontecer, visto que nós não temos mais esse sistema? Isso que está acontecendo agora. Isso é uma quebra de braço, é lógico. Porque hoje eu entendo a crítica que vocês fazem, eu também tenho as minhas críticas, mas eu paro para pensar e penso o seguinte: tudo bem, o que é para fazer então? É para ceder? É para então chamar o PP, chamar o PMDB, chamar, ligar pro Sarney e falar: o Sarney, vem cá, vamos tomar um café.
É isso ligar que pro Olavo é muito melhor, Paulo.
Mas é isso que é para fazer.
Mas ligar
João
pro Olavo de Carvalho é muito melhor. O Bolsonaro,
eu prefiro ligar pro Olavo de Carvalho.
O Olavo
do
que pede cargo.
Ele pede e indicou cargo. E o governo liberou 40 milhões para cada, o governo Bolsonaro, para cada deputado de emendas no voto da Previdência. Então, ele,
mas isso
eu
é legítimo,
concordo.
Joel.
Tudo bem, mas ele continua negociando, ele continua fazendo esse jogo político. Esse jogo é parte da política. Porque a política são interesses, são ideias conflitantes. Às vezes, você tem que dizer, olha, você quer um recurso para o seu eleitorado, porque é importante, você tem uma obra que você quer fazer lá. E eu quero que você aprove esse projeto, que ele é importante para o Brasil. Essa troca, a gente pode até questionar. Será que a política não poderia ser feita de outra maneira? Talvez.
Não,
mas essa é uma maneira dentro...
Nós temos que questionar.
Mas essa é uma maneira que o Bolsonaro tem feito também, porque ele liberou emendas parlamentares aí para aprovar,
Joel,
pra aprovar a reforma da Previdência. Podemos questionar, mas o Bolsonaro faz isso que
perfeito.
Você está criticando também.
Perfeito.
Agora, se não for fazer isso, tudo bem. Então vai ficar o presidente batendo o pé, dizendo que ele quer algumas coisas, os congressistas batendo o pé, dizendo que querem outras, e vamos ver, será que quem será que leva melhor?
Agora tem uma saída, enquanto, na visão de outro, tudo bem, a gente tem um embate posto, mas suponhamos que fôssemos todos racionais e que não houvesse toda essa celeuma, qual seria a saída? Para o presidente manter essa posição que ele defende, de não negociar, de não se corromper diante de um congresso que ele diz... repleto ali de interesses com os quais ele não compactua.
O Congresso
e o Congresso fazer a pressão dele do lado de lá. Como é que se viabiliza isso?
Que o Congresso trabalhasse em torno de projetos em prol do país, não em prol de interesses próprios. O Paulo Matias falou muito bem, ele deu 5 matérias, mas são décadas que a gente sabe que o Congresso faz chantagem. Não todo o Congresso, mas a maior parte do Congresso, a banda podre do Congresso, faz chantagem com os sucessivos governos que são chantageados. São sacos de dinheiro, são loteamentos de cargo, são cargos em estatais, são ministérios. Sempre foi assim desde o período da redemocratização do país.
É
o único poder de barganha que o Bolsonaro tem hoje, entendo, não tendo mais esse tipo de suborno, não tendo mais esse tipo de loteamento, todos os ministérios são por critérios, não só técnicos, às vezes ideológicos,
totalmente,
mas
político,
é ideológico, mas que seja técnicos, ideológico, mas não é por suborno. É por uma convicção que ele convida esses ministérios.
Foi eleito para defender uma causa.
Para estabelecer um tipo de
congressista também. O congressista também.
A questão que se coloca é...
O congressista não quer causa, o congressista quer cargo.
Óbvio que quer. É cargo. Claro. Mas é utópico, Joel. É tradição.
O presidente quer defender interesses. Vocês têm a ilusão de que o presidente é mais santo do que o Congresso?
Não,
ele
não é santo.
Mas ele tem pautas.
Ele
tem pautas.
Não, o que você está defendendo. O Congresso tem interesses, o presidente tem causas pelo Brasil. Ambos têm igualmente o mesmo número de causas e de interesses.
O presidente Bolsonaro. De alguma forma, de nenhuma forma, ele submete o Congresso a suborno ou loteamento de cargo. O Congresso fez isso contra o Executivo. Mas isso é legítimo.
Mas é
no jogo da democracia.
Suborno, é isso que você está chamando de suborno.
Sim, mas a partir do momento que você cria. Calma, Joel. A partir do momento que você cria um engessamento do orçamento impositivo, que você joga 30 bilhões para o Congresso, ele prescinde desse tipo de barganha. Aí qual que é a barganha que o presidente pode fazer? É chamar o povo.
Claro.
Isso é absolutamente legítimo. Quando ele diz que ele conclama, se for, que ele não conclama no vídeo dele, né? Mas que fosse para conclamar um protesto contra a banda podre, contra o Centrão, contra a parte do Congresso que é chantagista, é absolutamente legítimo. E aí sim é do jogo democrático fazer o próprio presidente empurrar o povo para fazer com que o Congresso não haja contra esse tipo de chantagem. Porque o que aconteceu quando o presidente divulgou esses vídeos? Que não sequer mencionava a palavra Congresso. O próprio Celso de Mello, numa fala que eu considero abjeta e golpista, disse que era um presidente que era indigno, porque divulgou um vídeo falando do populismo, falando dos inimigos da nação, que pode ser a corrupção, a leniência com a impunidade e outras coisas. O que o presidente simplesmente está endossando é um movimento popular, legítimo, orgânico, contra a banda prode do Congresso. E aí, que o Congresso faz? Ameaça com pauta-bomba, ameaça com possibilidade de cassação do Eduardo Bolsonaro, ressuscitar processo de cassação da cova, ou seja, faz exatamente chantagem.
Mas
então,
vocês...
essa pressão popular é no sentido de fazer com que o Congresso trabalhe e, aí sim, pela primeira vez na história da nossa República, possa debater pautas, possa bater ideias, Adriles, projetos Adriles, para o país.
Adriles, que eu sei que você gosta desse discurso pró-Bolsonaro, mas
não é
a prática
discurso, é história.
Tanto agora quanto nos governos anteriores, sempre debateu e, inclusive, negociou e votou pautas para o Brasil.
Com mensalão, com petrolão, com loteamento de carro.
Não, peraí, aí podemos falar de rachadinha também, outras coisas. Não estamos de corrupção, estou falando dentro da lei. O Congresso agora, por exemplo, está preparando uma reforma tributária. É o Congresso que está fazendo isso.
Justamente.
O próprio governo abriu mão de fazer isso. O governo abriu mão, porque ele perdeu o protagonismo na discussão da agenda econômica do Brasil. Eu acho perfeita a votação do orçamento positivo. Eu concordo com a família Bolsonaro de março de 2019, dizendo,
mudar de ideia.
Dizendo, olha,
pode
realmente, mudar de ideia, deixa isso nas mãos do legislativo. O que não dá é, tendo apoiado aquilo lá, agora se fazer de vítima, se fazer, ai meu Deus, eles estão contra mim, eles estão...
Mas não deram, é essa porcentagem, Joel.
Claro que é.
Nós estamos falando de 37,5% de todo o orçamento livre.
Exato,
quase 40%.
O Bolsonaro comemorou a aprovação dessa PEC, Matias.
Mas
agora
não 40%.
Daí ele deu os vetos dele. Ele está agora negociando, ele, na figura do ministro Ramos, está negociando junto ao Congresso os vetos. O Bolsonaro pegou a PEC do orçamento positivo, vai fazer alguns vetos. Olha, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Fica entre 10 bilhões e 45 bilhões ali, total que vai ser.
Porra, é muito dinheiro.
É muito dinheiro, mas o Congresso botou isso, uma pauta relevante para o Congresso. Eduardo Bolsonaro apoiou. Você é contra isso?
Não.
Você é contra a família Bolsonaro nesse
momento? Não. Eles podem mudar de ideia. O Bolsonaro sendo um anti-liberal estatístico.
Então, mas
agora é a negociação
dos vetos. Paulo,
fazer uma pergunta. Agora é a negociação dos vetos que está acontecendo.
Fala, Vini, fala.
Fazer uma pergunta para o Paulo aqui, porque o Joel citou a reforma tributária. Nós temos também a questão da reforma administrativa, que são duas reformas aí importantes para o governo. E... obviamente que no ano passado, com a aprovação da reforma da Previdência, você teve um apoio ali do Legislativo. Você teve a atuação do Rodrigo Maia, por exemplo, teve a atuação também do Davi Alcolumbre. Esse conflito, essa guerra que agora se instaura aí de Executivo com Legislativo, não acaba sendo contraproducente para a aprovação dessas futuras reformas?
Mas é claro, é óbvio. Mas aí que está... E aí eu acho que é...
Como resolver isso?
Eu acho que é a forma da gente raciocinar um pouco melhor sobre esse tema. Existem limites.
Certo.
Eu acho que os limites têm que ser impostos, porque senão nós vamos ter um presidente 100% vendido novamente a um Congresso Nacional, como eu mostrei aqui nas matérias anteriores, que tem que abrir a perna para absolutamente tudo, fazer tudo, e aí nós vamos voltar àquele cenário que a gente tinha. Qual é hoje a única força, o único aliado que o bolsonarismo tem, possui hoje? Ah, não gosto, não acho legal, discordo dele, não interessa. Qual a única força que ele tem?
População.
O povo. População. É a única?
Sim.
Única. Aí eu concordo com o Joel. Ele não tem relacionamento com o Congresso Nacional.
Uma parcela da população,
que permite a sua governabilidade. É graças a isso.
É lógico. Porque... Mas se a gente inverter essa lógica...
Joel, continue. Sem essa popularidade, nós tínhamos um processo de impeachment instalado no Brasil novamente.
E eu parece que querem, né?
Qualquer presidente, quando a popularidade derrete, aconteceria isso.
Mas não tem
a
menor dúvida. Não é o que está acontecendo.
Existem
setores claros dentro do judiciário, dentro da imprensa, dentro dos setores políticos, que pedem abertamente o impeachment, que falam que esse homem tem que ser separado.
Hoje,
tem que ser separado por quê, exatamente?
Não te preocupa o presidente mentir na live, Adriles, sobre os vídeos serem em 2015? Não te preocupa?
Eu acho que é uma tática ridícula, é uma tática que percebe, que traduz exatamente um homem sem método. Se ele quisesse fazer uma provocação à Vera Magalhães, ele poderia falar, você fez um furo, Vera, realmente, mas é um furo na água, que não provou rigorosamente nada. que provou que eu não estou contra o Congresso, provou que eu não estou contra o STF, simplesmente provou que eu fiz um vídeo personalista, populista que seja, mas personalismo e populismo ainda não são crime nesse país. E que provou, por sua vez,
a sanha
golpista de setores, sim, da imprensa, do judiciário, como o Celso de Mello, que falou que esse, teriam que ter medidas cabíveis contra o presidente, porque ele fez um vídeo populista, isso é sério, que fez reações como o Molon, que falou que esse homem tem que ser parado. Parado pelo quê? Porque ele endossa um movimento popular legítimo, orgânico, contra o Congresso, sendo que há uma história de movimentos populares contra o Executivo. Pela primeira vez, o movimento contra o Congresso tem separado.
Mas se não tem problema...
O que provou a matéria da Vera Magalhães, o que provou os tweets da Vera Magalhães, é uma sanha golpista da parte da inteligência do país que querem, sim, derrubar o Jair Bolsonaro a qualquer custo.
Tanto foi sério
que o Bolsonaro tem que mentir para se defender, Adriles. E o único aliado que o Bolsonaro tem é o povo. Ele é ruim para se defender. Eu concordo com você que ele foi ruim para se defender. Eu tô dando as dicas.
Posso só concluir? Vamos como lá, é que Paulo. A gente sai dessa situação, né? Infelizmente, toda essa celeuma, essa bobajada que nós estamos tendo que discutir aqui, vídeo de WhatsApp e tal, não sei o quê, isso tem um prejudicado, o povo brasileiro. Por quê? Exatamente no que o Vinícius falou. Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Cadê a reforma política? Cadê a reforma política nesse país que não permite, por exemplo, com que pessoas que não acreditem em partidos políticos sejam candidatas independentes? Ou seja, tudo isso que a gente vai vendo, o maior prejudicado é o povo brasileiro. Como é que resolve isso? Na minha avaliação, vai resolver de uma única maneira. Povo na rua.
Isso.
Se a manifestação do dia 15 de março for um fracasso, na minha avaliação, o governo Bolsonaro sairá extremamente enfraquecido.
Concordo.
Mas, se a manifestação do dia 15 de março for um sucesso, vocês podem ter certeza que os discursos lá no Congresso Nacional vão ser bem mais maneiros
desses. Mais.
Diga, Joel. Deixa eu fazer uma pontuação aqui também. Eu quero olhar para o ano passado um pouco, porque a gente viu essa estratégia do Bolsonaro de chamar o povo para a rua e acreditar que isso é o que vai permitir ele governar. É a estratégia que a gente viu também ao longo do ano passado, né? Em diversos momentos, diversos domingos, a população que apoia o Bolsonaro foi para as ruas. Eu gostaria de pensar aqui de forma totalmente fria, distanciada. Conseguiu ser bem sucedida essa estratégia da mobilização popular?
Concordo.
Ela conseguiu encorajar e fortalecer o presidente no seu cabo de guerra com o Congresso? Na minha avaliação, elas não conseguiram.
Vocês não acham que isso tem como efeito? A gente precisa matar esse assunto para a gente virar um pouco a página aqui. Mas vocês não acham que isso tem como efeito uma espécie de vitimização em que qualquer questionamento sobre ações do governo se torna um querem me derrubar, olha só como todos estão contra. E aí se torna um efeito do governo, de apoiadores, e envolve também parlamentares, isso está espalhado, virou, a geração mimimi chegou à política.
Chegou à presidência.
Né? Então, você tem querem me derrubar, e se torna uma grita muito grande, e que seria saudável, como é saudável em qualquer democracia, que o Congresso se posicione em relação a pautas que, para ele, são pautas relevantes. O Maia já se manifestou nesse sentido, o Alcolumbre, eu não estou fazendo juízo de valor sobre quem é Maia, quem é Alcolumbre, quem é qualquer deputado ou senador. Eu estou dizendo sobre a posição institucional que eles ocupam. Tem cada um deles representando a sua casa, representando um poder. Eles têm autonomia para dizer, olha, executivo, não acho que essa seja uma agenda. O Congresso está disposto a conversar para seguir adiante de outra maneira. E aí o executivo diz, olha só, o Congresso, porque esse e aquilo. Essa grita acaba gerando esse processo que é bastante ruidoso e que é ruim, única e exclusivamente, como o Paulo estava dizendo, para a população, que fica num barco que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Você não chega a lugar nenhum. O barco está parado no mesmo lugar. Como é que vocês veem essa questão?
Não, eu acho que você está absolutamente certo. Nós temos que fazer o barco andar. Mas existem algumas pedras aí, algumas marés no meio do caminho que precisam ser vencidas. Essa é uma delas. Na minha avaliação, presidente, está correto em não abrir mão, senão nós teríamos um sistema absolutamente corrompido novamente no país, voltando tudo aquilo que nós estamos vendo. E mais uma vez, quando se comenta aqui que o Congresso tem os seus interesses, as suas pautas, bom, a única pauta que eu estou vendo aqui posta é aumentar poderio sobre a caneta do dinheiro.
Exatamente.
Isso é a pauta. Eu não estou vendo aqui uma defesa, por exemplo, de uma política educacional, não estou vendo aqui uma defesa de uma política na área da saúde, de segurança pública, um debate de ideias divergentes, não. Eu estou vendo aqui a disputa pela grana.
Eu vou discordar de você, aqui. Paulo, eu vou discordar de você. Você tem tanto as pautas econômicas sendo discutidas prioritariamente no Congresso agora...
Eu me referindo ao orçamento impositivo.
Quanto, inclusive, a pauta da educação, os principais grupos que trabalham e estudam educação no Brasil, hoje a interlocução deles é muito maior com o Congresso na formulação de projetos, do que na própria presidência. Agora, não existe santo aqui. Tem projetos da presidência que eu acho que o Congresso devia votar e não está votando. Pô, vamos pressionar, tipo, prisão em segunda instância. Acho que tem que votar mesmo, eu sou a favor da prisão em segunda instância, isso tem que acontecer. Tem outras pautas da presidência... que são, na minha visão, a defesa dos interesses mais escusos do Brasil, e o Congresso aí sim está defendendo o Brasil. Por exemplo, a liberação do garimpo em terras indígenas, a devastação da Amazônia, em que o Bolsonaro está defendendo os interesses mais predatórios desse país para a destruição do meio ambiente, do nosso futuro. E aí o Congresso, na figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que barra essa votação, é ele que está atendendo aí aos interesses reais do Brasil. Então não tem essa de o presidente é o bem, é o santo, e o Congresso é o mal. Não, ambos às vezes vão ter pautas melhores ou pautas piores.
Só queria... Antes de fechar esse bloco, eu preciso passar para um outro tema que está relacionado a toda essa celeuma, um tema polêmico também que envolve ações do governo, que é essa história do inquérito contra os organizadores de um evento punk em Belém, que estão sendo investigados contra a honra do presidente Bolsonaro. Queria que a Paulinha resumisse isso aqui para ouvir a nossa bancada, Paulinha.
Vou tentar, porque também as informações são um pouco desencontradas, né? Porque a gente tem ali na matéria da Folha dizendo que foi uma abertura de inquérito que veio pelo Sérgio Moro, que depois foi lá no Twitter e desmentiu, apesar de dizer que ele apoia
poderia
essa abertura de inquérito,
fazer.
Ele acha que vem ao caso. Então vamos lá. Organizador de um evento de punk que é chamado Facada Fest. E aí você já fala, meu Deus, Facada Fest.
Gente.
Mas aí, esse evento existe desde 2017 e eu tenho essa dúvida. Será que já chamava Facada Fest?
Porque foi antes da facada do Bolsonaro.
Aí eu não sei.
Será que o Adélio era um dos organizadores?
Ficou uma interrogação pra mim dessa turma do punk. Então, ele tem aí alguns posters...
Tem um subtítulo, agora vai.
Bastante polêmicos e famosos. Muita gente publicou esses posts. Esses posters não são novidades, né? Tá na Rolling Stones desde o ano passado, o primeiro poster. Então, esse aí foi, acho que de 2019, a gente tem ali uma figura com a faixa presidencial, então a gente imagina que é o Bolsonaro, com o bigodinho do Hitler, vomitando muita M e usando ali também uma cueca dos Estados Unidos e uma arminha na mão. Esse é o retrato aqui falado do pôster que vocês podem ver na transmissão ao vivo. Tem um outro também, pôster, que é o Bozo com a faixa presidencial 171 e aí empalado por um lápis. Na verdade...
O Bozo foi, hein?
Então, o que é que diz aí essa investigação? É por supostos crimes contra a honra do presidente Jair Bolsonaro, além de apologia ao homicídio. Tem também a defesa de quem fez os posters, acho que é legal a gente ler aqui, que é o Paulo Vitor Magno, que deu entrevista à Folha. Ele diz assim, ó, a gente estava no meio do desmonte da educação, de problemas com os ministros Vélez e Weintraub. Por isso, me deram essa ideia de fazer o lápis, que representa a educação, derrotando essa palhaçada. É por isso que é um palhaço, porque representa essa ignorância. Ele diz assim, ó, não tem nada a ver com apologia ao crime ter feito uma coisa tão caricata daquele jeito, né? Não tem incitação de matar ninguém. Não passamos a ideia de fuzilar a oposição. E aí ele dá uma cutucada no Bolsonaro que
já disse isso daí,
né? Bom, aí ficou aquela dúvida, pô, é o Moro mesmo que abriu esse inquérito? É, não é? E o Moro resolveu ir lá pro Twitter, esse veículo de comunicação oficial do governo, né? Que ele disse o seguinte, olha, a iniciativa do inquérito não foi minha, como diz a Folha de São Paulo, mas poderia ter sido. Publicar cartazes ou anúncios com o presidente ou qualquer cidadão empalado ou esfaqueado não pode ser considerado liberdade de expressão. É apologia a crime, além de ofensivo. Aí ele continua. Decapitado também. Se fosse outro agente político ou outra pessoa concreta, estariam liberadas a ofensas ou apologia ou ao crime? Crítica é uma coisa, isso é algo diferente. Não são, portanto, simples cartazes anti-Bolsonaro, como falsamente afirma o título da matéria da Folha. E aí, enfim, o que eu fiquei imaginando, qual será que foi o caminho dessa denúncia, né? Onde surgiu essa denúncia e por que que, teoricamente, o Moro que teria colocado isso pra frente? Primeiro que faz referência ao presidente, então sempre tem que ir lá pro Ministério da Justiça. E o ministro da Justiça é o Moro. Parece que começou com uma denúncia do presidente do Instituto Conservador, Edson Salomão, que foi lá no Ministério Público Federal de São Paulo, apresentou essa representação criminal. Aí eles mandaram isso para o MP de São Paulo, para o MP do Pará. E daí depois para a Procuradoria-Geral da República, para que assim consultasse o Ministério da Justiça. Então talvez seja esse o caminho que aponte para o Moro, porque o Ministério da Justiça é o ministério dele.
Posso fazer uma observação, Paulinho?
Vamos
Início?
Lá.
Vamos lá. Vocês acabaram de mostrar aqui, eu acho muito engraçado isso, acho que vale a pena a gente pontuar, né? Um jornal aqui, a Folha de São Paulo, escreveu uma matéria afirmando algo. Afirmando, disse com todas as letras que Sérgio Moro mandou abrir o inquérito.
Fake news.
Fake news. Aí vem o ministro da Justiça e diz que, olha, não fui eu. E a matéria continua. Ou seja, quando a gente fala aqui bastante tal, o Bolsonaro critica jornalista tal, não sei o que, eu também acho que ele exagera em vários tons. Mas, gente, nós estamos aqui baseado numa matéria falsa.
Falsa.
Nós estamos aqui discutindo uma matéria, Adriles, falsa. O Sérgio Moro não pediu inquérito. Ponto. Ele mesmo teve que vir aqui. Mas a matéria continua. Ou seja, pessoal...
Fake news.
Fake news.
Pois é, se o Bolsonaro eventualmente ele faz algum tipo de ataque pessoal, e às vezes grosseiro, às vezes vulgar, a uma jornalista, por exemplo, a Patrícia Leles, que produziu
Patrícia
uma
Campos
matéria...
Mello, pô, Patrícia Campos Melo,
Patrícia Leles é outra.
É outro caso, hein?
Outro caso de mentira, que produziu uma matéria que foi desmentida pelo próprio desmentido da Folha, que dizia que havia vários, por exemplo, pessoas propulsoras de fake news na época do WhatsApp. O presidente está se referindo vulgarmente a uma pessoa, mas não está fazendo um ataque à imprensa e ao jornalismo como um todo. Embora a imprensa e o jornalismo como um todo hoje produza coisas desse tipo. Fake news dizendo que o Sérgio Moro fez alguma coisa. Fake news dizendo que um apenas candidato à presidência disparou fake news na época do WhatsApp, enquanto todos os outros dispararam.
Essa não teve,
sendo que
Adriles,
um deles, o Fernando Haddad, foi.
Tá
fake news quando colocaram as suásticas em departamento de ciências sociais ou na nuca de uma mulher que teria sido torturada por bolsonaristas. Existe uma série, infelizmente, de fake news propagadas pela imprensa e que deslegitimam grande parte da imprensa. Fake news quando diz que o presidente, naquele vídeo, está conclamando a população contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal, como eu vi no próprio Jornal da Globo, na matéria de abertura.
Você comenta manchetes que você lembra, mas você às vezes deturpa. Eu não vou voltar nessas todas do passado, eu só queria dizer, gente, ministro da Justiça do país chancelando o Ministério Público em cima de cartaz de punk. E olha que eu ouço rádio, e acho que o punk não é exatamente a coisa mais popular do Brasil hoje em dia. É de uma pequenez, gente. É o equivalente do Bolsonaro querendo mudar a carteira de motorista ali. Pelo amor,
né? Que coisa
ridícula. E que autoritarismo mesquinho, que cabeça mais tacanha. É o Moro que no mesmo dia tira foto sentadinho no tanque e chancela uma perseguição, um cartaz de
Você tem um homem falado, você tem um homem, você tem um homem falado, 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 você t
Só um minutinho.
Vamos deixar o Vini concluir, por favor.
Vamos lá, matéria da Folha. Em nota, o Ministério da Justiça diz que a sua consultoria jurídica apontou a necessidade de investigação. Pronto. Quem é o ministro da Justiça?
É isso que eu falei.
Tá feito.
Sérgio,
tá
quem é o ministro da Justiça?
Não tem nenhuma ação direta nesse
sentido. Quem é o ministro da
Justiça? Ele está dizendo especificamente do Sérgio Moro.
Ele é o ministro.
Não força, vai.
Posso só fazer uma observação? Eu tive uma filha no ano passado, chama Helena, está com 8 meses. Eu só queria deixar registrado aqui para todos os ouvintes que a minha filha de 8 meses, quando ela crescer, ela não vai num festival chamado Facada Fest, nem muito menos vai ouvir uma banda chamada Delinquentes, tá? Muito obrigado.
Eu queria falar um pouquinho sobre o movimento punk.
Com os filhos
punk tá em alta, né, inclusive.
Não, claro, vamos lá. Eu sou a favor da legítima liberdade de expressão desde que ela... a pessoa se responsabilize pelos que dizem e pelos que fazem. Agora, o progressismo, esse pseudo-progressismo limpinho, gentil, eu acho que ele é filho bastardo, de alguma forma, do próprio movimento punk, que é uma coisa que sempre me irritou profundamente, que imagina, é aquele tipo de rebeldia que se coloca contra o status quo, mas aí vomita ódio, ressentimento, assim injustiça, morte, massacre, isso contra os bandidos massacre contra as pessoas comuns, que de alguma forma não se contrapõe a isso. E aí, o movimento punk, esse progressismo mais visceral, é pai desse tipo de vitimismo, desse tipo de gente que se coloca no lugar de vítima, como é o caso dessas pessoas, para poder massacrar, insultar e ofender outras pessoas, porque elas são as vítimas preferenciais e não podem sofrer represálias.
Fala, João.
Parabéns ao movimento punk por ser pai desse pseudo-progressista canhestro que a gente vive.
Diga, João.
Não, realmente, o que causa, quem promove o ódio hoje em dia no Brasil é o enorme movimento punk, né? E não a presidência da República, com a apologia da violência, da execução extrajudicial, né? Então, beleza.
Não, perseguição ao bandido, eu sou a favor.
Ó, total. Aqui, ó, lembra do Bolsonaro com a camiseta de Jesus, hein?
Entendeu? Eu sou a favor.
Apontada pro chão pra execução.
Truculência, a violência legitimada pela força policial contra bandidos, assassinos, estupradores, eu sou a favor.
Outra, o vitimismo também vem hoje em dia, infelizmente, da presidência. Daí critica, então critica.
Vitimismo da presidência em que medida?
Me atacando. Em última análise, olha, a gente
querem
tem
derrubar
a prioridade, do Ministério da Justiça são cartazes de um show punk.
Que incitam ódio, a violência e o
depois dessa, tá certo.
Vamos fazer uma parada pra todo mundo tomar uma água. Um momento de meditação.
Eu vou ouvir o Ramones agora. Solta um Ramones.
Momento de meditação e o Morning Show
aí que a presidência gosta
em alguns instantes. Até já.
Titãs não, Joel.
De volta com o Morning Show, e antes da gente ir tomar o papo aqui, eu preciso fazer uma correção.
Vai.
Porque eu abri o programa dizendo o que, Arcon?
10h30?
Quinta-feira, não foi isso? Aí eu falei quinta-feira, depois eu falei quase sextando. Aí eu recebi um monte de mensagens, inclusive do chefe. Então eu quero só dizer o seguinte, pessoal, é sexta-feira de verdade, tá? Amanhã é sábado, poderão tomar caipirinha e comer feijoada.
Boa.
Combinado, Vini?
Beleza.
Então, ó, sexta-feira. Vamos seguir então com este Morning Show, porque o assunto agora, Paulinha, sabe qual é? Masculinidade tóxica.
Ai, 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 Adriles, segura.
Estamos com temas muito amenos nessa sexta-feira. O Arcon estava inspirado.
Nossa.
Ô, Paulinha, houve um tempo em que a cantora Taylor Swift. Não, nós vamos até meia-noite hoje. Era alvo de questionamentos por não mexer em vespeiros políticos nas músicas que apresentava.
Certo.
Esse tempo está acabado. Porque no novo clipe, ela aponta o dedo para o patriarcado e a Paulinha vai contar pra gente o que aconteceu ali.
O Adriles já tá bravo, já tá ouvindo. Já vou pôr Shake It Off aqui pra ele.
Eu ouvi o clipe.
Que ele nem sabe do que eu tô falando.
Eu vi.
Shake It Off.
Ó, você é fã. The haters gonna hate.
Eu amo todo mundo que eu desprezo. Eu me alimento do
abraço.
Vamos continuar. Essa música é um pouco antiga, a gente vai falar de uma música nova.
Muito bom.
Calma.
A gente vai falar.
Qual que era a música
de ontem? The Man. The Man, que é basicamente assim, uma expressão pra falar o cara.
Como é que é?
The Man.
The Man.
É um clipe novo. Do álbum Lover, agora lançado no ano passado. Tem uma outra música desse álbum que é You Need to Calm Down, que ela já tinha levantado a bandeira LGBTQ, que é uma bandeira que ela resolveu levantar. A Taylor Swift já teve problemas, porque ela só falava da vida dos namorados e tal. Ela não se envolvia em nada. Em 2012, ela chegou a falar que ela não entendia direito o feminismo. Aí depois, né, ela arranjou novas amigas, ela começou a circular, ela começou a passar principalmente por situações... E aparentemente mudou aí o seu ponto de vista. Então, nessa música, eu vou ler aqui um dos versos já traduzido pra vocês. Ela diz o seguinte, ó. Estou cansada de correr o mais rápido que posso, me perguntando se eu chegaria mais rápido se eu fosse um homem. Você sabe que sim. Nesse clipe, ela se traveste de macho. Ela tá lá com a sua barba, ela tá irreconhecível. Vocês estão vendo uma cena agora que ela tá interpretando basicamente o Leonardo DiCaprio. Né? Parece aquela cena do Lobo de Wall Street, porque ela cita isso também, que o Leonardo DiCaprio tem as suas namoradas, tem os seus relacionamentos. Isso não é uma coisa que afeta a carreira dele de alguma forma, com algum tipo de comentário negativo, né? Ele é sempre exaltado por estar lá, pleno, em Saint-Tropez. que não é o que acontece, na verdade, com ela. E ela aproveitou esse clipe pra dar uma cutucada em muitos homens que, de certa forma e de fato, atrapalharam a carreira dela. Então, a gente tem os casos clássicos do Scott Borchetta, que era dono da gravadora dela, era dono dos direitos dos álbuns dela, né? Então ganhava dinheiro às custas dela. Ela sempre pediu para comprar esses direitos se ele fosse vender a gravadora. E quando ele foi vender a gravadora, o que é que ele fez? Ele não vendeu para ela. Ele foi e vendeu para um outro cara, que é o Scooter Braun, que é aquele que também é empresário do Kanye West, que teve uma treta com ela séria de subir no palco do MTV Awards e tirar o prêmio da mão dela e dizer que era da Beyoncé. Então, ela basicamente ficou na mão desses dois caras, sem o controle das próprias músicas, por uma coisa que ela entendeu como uma chantagem. Então, ela acabou sendo um pouco vítima disso. Ela expõe em Easter Eggs, que também é um costume da Taylor Swift, isso dentro ali do clipe. Tem uma outra situação também que ela resolveu explanar, que foi a questão da Serena Williams. Eu não sei se vocês se lembram, em 2018, ela teve uma reação assim super fervorosa de uma decisão ali de um juiz. E as pessoas criticaram pra caramba ela. E no ponto de vista da Taylor Swift e também de muitas outras pessoas, se fosse um jogador homem que já quebrou raquete, que já deu um putz escândalo, ninguém teria julgado. É exatamente isso. Tem várias outras figuras aí do machismo tóxico que são retratadas, como aquele chefe meio maluco, meio idiota, que todo mundo aplaude. O pai de Instagram, que tá lá, 5 segundos, levanta a filha, todo mundo acha o máximo, mas ele não tá realmente disponível. O cara velhão, que casa com a menina nova, e todo mundo fala, esse cara é foda, né? E ninguém fala nada. Então ela resolveu, nesse clipe, explorar aí
quanto tempo essas tem a coisas. Música?
É grande o clipe.
É um clipe de Dostoiévski no Faroeste Caboclo da Taylor Swift.
E o legal é que no final, essa parte do tênis se mostra ser uma cena, e ela tá lá de diretora, e vira pro cara e fala assim, ah, legal isso que você fez. Será que você pode fazer isso de uma forma mais sexy e um pouco mais adorável da próxima vez?
Que bom,
porque é uma coisa que normalmente as pessoas... Só que ele é um homem, né?
Tem alguma referência ao Adrilles no clipe?
Tem, eu acho que
aquilo... Eu sou um homem desconstruído, eu sou um rapaz desconstruído. Falar que eu sou um macho tóxico?
Então, aí é basicamente isso. Esse é o clipe, eu sei que o Adrilles não gostou.
Ah, não gostou.
Ele não é esse macho que abre a perna no metrô, não. Né? Que não. Também tá lá no clipe da Taylor Swift, aquele cara folgado que ocupa dois lugares, né? Que se acha. Então, vamos lá, porque eu acho que o Adrilles não é fã da Taylorzinha, apesar de conhecer Shake It Off.
Shake It Off.
E eu acho que ele acha que ela não tem o direito de falar o que ela pensa.
Não, tem direito de falar o que ela quiser e quando ela quiser, da
Mas
maneira que ela quiser.
Mas ninguém tem o direito de ouvir.
Mas eu tenho o direito de achar uma bobagem completa e absoluta. Eu vou abrir meu comentário citando duas grandes feministas. Robin Morgan, editora da revista feminista MS Magazine. Eu sinto que ódio de homem é um ato político honorável e viável, que o oprimido tenha um direito de ódio de classe contra a classe que os está oprimindo. Outra, a Andrea Dworkin, eu quero ver um homem espancado até ser reduzido a uma massa sangrenta com um sapato de salto alto enfiado em sua boca, como uma maçã na boca de um porco.
Que punk, Adrilles!
Nossa, Adrilles!
Uma mulher tem uma banda punk,
é progressismo. Olha só!
Liga pra Ana Carolina Campagnolo, você pegou lá do livro dela.
Adoro a Ana, já flertei com ela quando era solteira. Olha só, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Se a gente quer ouvir uma grande arte, o que um artista quer dizer, um grande homem das artes, a gente vai ler Dostoiévski, Kafka, Flaubert. Não estou desmerecendo a senhorita... Como é que ela chama?
Esqueceu o nome dela?
A senhorita Taylor Swift. Porque eu acho que ela é uma musa de um entretenimento. O entretenimento pode ou não ser arte. Mas eu não me lembro do Frank Sinatra dizendo, como a Taylor diz numas entrevistas assim, que ela tá cansada de ser explorada pelo próprio corpo, pela própria feminilidade, pela doçura, pela maneira. Olha, a indústria pop é exatamente isso, um amálgama de imagem, de maneira de comportamento, de estética, de feminilidade, de masculinidade.
Você não ouviu o Frank Sinatra, um homem branco.
Eu ouço os dois.
Não tem nada a ver com ela. Eu ouço deixa os dois. Ela falar,
ou
Denise.
Seja, deixa ela falar, mas eu acho que o que ela está dizendo é porque sopraram no ouvidinho dela que faz bem essa nova estética.
Sopraram no seu, várias coisas.
Sim, a mas vida é construída. Dostoiévski, assim. Soprou muita coisa nos meus olhos. O que sopraram no ouvido dela é que essa estética nova, feminista, feminazi, é legal demonizar os homens, é legal dividir as pessoas entre etnias.
Ela não tá demonizando.
Tá demonizando completamente.
Ela tá ela dizendo diz... que se ela fosse homem, talvez ela fosse o cara. E não uma menina...
Mas ela é famosérrima, ela é celebrada, ela é admirada, ela é desejada. Ah, ela tem 20 e poucos anos, Adrilho, ela chegou lá rápido.
Quando eu preciso falar mais alto porque você tá falando em cima de mim, um monte de gente fala que eu sou histérica. Ninguém fala isso,
Paula,
diariamente de você.
Mas é o meu comentário agora.
Eu sei.
Na verdade, é um debate. São os dois comentando. E eu quero colocar nesse debate...
Mas o que se coloca?
Eu quero colocar o seguinte agora.
Mas deixa eu terminar.
Mas deixa eu colocar os nossos convidados também na conversa.
Terminar.
Então conclua rápido pra gente poder ouvir.
Se coloca é... A humanidade pode ser tóxica. O feminismo pode ser tóxico. Um homem e uma mulher podem ser tóxicos. Quando você centra as suas críticas num sexo, numa etnia, numa sexualidade, você está exatamente promovendo um tipo de fascismo branco, que é o seguinte, essas turmas, esses homens, esses brancos héteros alfas, são todos canalhas. É esse tipo de mensagem que essa moça, de alguma forma, está reverberando. Em vez de unir as pessoas, ela está atacando um sexo. E ela está usando exatamente esse tipo de grife feminazi para promover uma injustiça quando ela simplesmente está promovendo ódio, raiva e chatice.
Haters gonna hate.
Ó, tá aqui, ó, Andrea Duarte.
Deixa eu ouvir lá, o Paulo e o Joel. Vamos lá. Quem começa? Aí,
vamos lá,
Joel.
Deixa eu começar, então, depois de ouvir esse discurso aqui do Adriles. Olha, Adriles, não, tem excessos aí de autoras feministas. Você levantou, não sei se o clipe é muito sobre isso, né?
É totalmente.
Eu acho, não, que, ela tá, eu acho que ela tá criticando... Eu nem sei se a música é boa ou não, ainda não ouvi. Me parece que ela tá criticando certas práticas dos homens que são mais... que ela considera ruins.
E das mulheres também.
E um padrão duplo que existe na sociedade, que pode favorecer mais um lado que o outro. Não, isso não me parece, assim, motivo de tanta indignação da sua
mas
parte.
Mas você acha
assim,
que sabe? Existe um patriarcado que cerceia direito das mulheres fazendo o que elas querem hoje? Sinceramente.
Não sei o que se quer dizer com patriarcado. Existe
o
um padrão
que ela quer
por exemplo,
dizer com
esse ascensão profissional, por exemplo, para ascensão profissional, sim, muitas dinâmicas de empresas e tudo facilitam muito mais para o homem do que para a mulher, fato. E vamos criticar
não é
isso, vamos melhorar isso.
Não é fato.
Parece que ela está criticando certos padrões da
as
sociedade.
Mulheres
não
querem ser executivas.
Fazendo um
na
grito
maioria.
De guerra, de ódio contra os
são
homens
vistos de
aí.
Formas diferentes. O creepy é uma coisa de ódio a homem.
Você
bota um homem como uma caricatura.
Mulheres,
é um homem macho tosco.
É um homem exagerado. É um homem que
eu acho que
padrão,
toda generalização é muito perigosa. Mas as mulheres, os homens.
Pois
ambos
é, isso
lados
que eu,
são.
Concordo.
Ambos lados são.
Ela tá falando sobre a vida dela, sobre o que ela viveu.
É a percepção dela, claro.
Se eu fosse um homem, eu seria um cara. Ah, Taylor Swift sempre escreve sobre o que ela vivencia. E ela vivenciou muitas situações. Ela foi apalpada por um locutor de rádio quando ela foi tirar uma foto com ele porque ela tava de saia. Ela ganhou esse processo. E sabe quanto ela cobrou do cara? $1. Só pra poder dizer pras pessoas que elas têm o direito de ir lá, de expor esses assediadores e que ela sabe da posição dela de privilégio pra poder fazer isso. Eu sei, ela é uma cantora pop mesmo. Não, ela não é o pensador do Adriles Jorge, o cara fudido que tá aí há 100 mil anos. Ah. Mas ela tá ali fazendo o que ela acredita, ganhando muito dinheiro com isso também, óbvio. Mas eu acho que tem uma sinceridade, porque são situações que ela passou. Então...
Ela não é nenhuma Adriles.
Deixa eu ouvir o Paulo.
Ela nunca foi... Peraí, o que você tá dizendo é o seguinte. Ela nunca foi, de alguma forma, humilhada ou execrada, ou sofreu algum tipo de dignidade com uma mulher.
Não conheço a biografia.
São todos de homens, será?
Você mora na vida dela,
mas será que são todos... É só homem que prejudicou ela?
Ela teve um problema
sério. Nenhuma mulher a prejudicou.
Eu tô discutindo isso com a Adriles, gente, pera. Ela já teve um problema com a Katy Perry, por exemplo. Elas eram
então
inimigas.
Faz uma música contra a Katy Perry
não,
também.
Ela não fez. Sabe o que ela fez?
Ela
fez
uma humanidade tóxica
com a Katy Perry. De um jeito que você devia fazer comigo, Adriles.
Eu não
você vestido de hambúrguer e eu com batata frita. Pra provar que a gente pode almoçar junto
são
e ser
só...
feliz
mas
comendo
só...
comida que
são
não
só...
é politicamente correta.
Eu quero que você me responda. Será que foram só homens que prejudicaram a senhorita Taylor Swift?
Muitos,
essa
tá?
Música
muitos
é sobre isso,
boys, as mulheres são boazinhas, todos os homens são ruins.
Você acha
gente mata com um discurso ideológico. É
você
lógico.
Acha inaceitável uma música sobre machismo?
Uma música.
Não, mas é uma ideologia.
Adrilles, por favor.
É Hollywood inteira. Favor,
ah, é. Tem a teoria da conspiração, é globalismo.
Eu preciso ouvir o nosso convidado. Podemos fazer essa cortesia?
Vamos.
Muito obrigado, agradeço imensamente. Paulo, por favor.
Bom, gente, vamos tentar emitir uma opinião o mais lúcido possível em relação a isso. Primeiro, eu queria contar para vocês como é que eu conheço essa menina, né? Taylor Swift. Primeiro, eu sou baterista, toco bateria já há uns 10, 12 anos, adoro música, e um dos meus cantores favoritos é o John Mayer. Não sei se vocês aqui conhecem.
Sei bem.
Recomendo até que escutem duas músicas. Belief e Gravity, pra mim, são do pop blues o que há de melhor. Mas enfim, acabei conhecendo essa menina porque o John Mayer namorava ela. E aí eu me lembro que eu vi tal, uma notícia, tal. Eu falei, Taylor Swift, aí eu vi a música grotesca da Paulinha que ela cantou agora.
Bom, Shake It Off.
O que eu queria dizer para vocês em relação a esse tema, a essa coisa desse clipe? Eu acho que a gente tem que fazer uma linha de raciocínio no seguinte. Eu interpreto a sociedade de uma maneira absolutamente diferente da que essa menina e as pessoas que foram no ouvido dela falam.
Exato.
Ela coloca homens versus mulheres.
É.
Não. Deixa eu só terminar e concluir aqui. Ela coloca homens versus mulheres. E essa mesma galera que coloca homens versus mulheres, coloca pobres contra ricos, coloca negros contra brancos, perfeito, coloca héteros contra gays, coloca todo mundo contra todo mundo. E eu não enxergo essa divisão de nós contra eles na sociedade. A sociedade, ela não é um quadrado dividido em dois, que há homens em cima e mulheres embaixo. Para mim, ela é um quadrado dividido de uma outra maneira, onde coloca ao lado deste quadrado tudo que é de ruim. Homem, mulher, negro, branco, seja o que for.
Todos podem ser mau caráter.
O que eu queria dizer em relação a isso? Claro que nós estamos no Brasil, tal, não sei o quê. Mas esse é um típico discurso, é uma típica narrativa esquerdista, feminista, claro, é óbvio, isso é um feminismo exacerbado, do qual eu sempre vou discordar porque eu sou contrário a esse tipo de divisão. Agora, por que existe isso? É importante a gente resgatar mais uma vez um pouco o passado e compreender até onde a gente chegou. Nós estamos aqui discutindo feminismo, Adrilho e Jorge, simplesmente porque o capitalismo venceu. O discurso operário versus patrão, esse discurso acabou, não dá mais para usar isso.
Marxismo cultural que a gente tem agora.
O operário já entendeu que, meu amigo, patrão não é o inimigo dos
inimigos.
Novas
classes oprimidas, né, Paulo?
Exatamente. Então, e nós estamos aqui numa nova discussão, né? E a esquerda, através desse tipo de discurso, não estou dizendo que a menina é filiada a partido, não é isso. Mas é uma
criptocomunista
esquerdista. O que eu tô querendo dizer aqui para vocês é o seguinte: esse é um pensamento absolutamente utópico que, infelizmente, quero registrar isso, infelizmente, é um pensamento que gera um interesse de uma massa mais jovem, do qual quer um mundo melhor, do qual quer pessoas absolutamente iguais.
E que odeia cada vez mais, fica mais cabeça ressentida. Então, novas classes oprimidas.
Sejamos enganados por essa narrativa.
Perfeito.
Ela
é membro da Lacrosfera.
Eu preciso fazer uma parada rápida aqui. São 11 horas, 4 minutos. O Joel, você complementa na volta, pode ser?
Vamos
só
lá,
na volta. Já estouramos bastante. 11 e 4, Morning Show volta já.
Eu quero ver o...
Meu Deus! Hoje está complicado. Estamos de volta com o Morning Show nesta sexta-feira. Estávamos falando sobre o clipe de Taylor Swift. Todos falaram. E aí, deixamos pendurado aqui para o Joel complementar o comentário dele, que ficou espremido ali no finalzinho do bloco. Vou lembrar você que estamos recebendo Joel Pinheiro da Fonseca e o Paulo Matias aqui para esse debate nesta manhã. Diga lá, Joel.
Muito obrigado, relator. Olha, eu queria pontuar só que eu ouvi as considerações do Adrilles e depois do Paulo e concordo, os indivíduos podem ser bons ou maus. Tem homem mau, tem homem bom, mulher, mau caráter, branco e negro, tudo isso existe. Mas existe um outro nível que não é só das relações de indivíduos atomizados. Existem dinâmicas sociais, existem crenças partilhadas, existem preconceitos que estão na sociedade, e que isso não são só relações entre indivíduos bons ou maus, isso transcende o caráter daquele indivíduo especificamente, e podem ter efeitos muito perversos para grande parte da sociedade. Então faz todo sentido você discutir, você trabalhar na arte essas questões, por exemplo, o machismo. Sim. O machismo tem efeito. Existem dinâmicas sociais que colocam a mulher numa posição de inferioridade, muitas vezes sim. Você mesmo, Adriles, falou que a mulher não quer ser executiva, é bom, e isso...
Em pesquisas.
Não, tudo bem. Então, mas será que isso também não é parte... Será que isso é uma ordem natural, imutável, não. E é maligno lutar contra isso? Ou talvez também aí
tá contra
tenha
a vontade das
dinâmicas?
Mulheres?
Talvez essa vontade também seja moldada por uma certa cultura e que vale a pena a gente discutir, inclusive na arte, isso.
É eu só acho essa que a arte tem... Que eu queria concordar plenamente com o nosso radical de centro-direita. É o Pinheiro, aê! Calma!
Nós vamos encerrar assim. O programa agora pra terminar em alta essa assim. Sexta-feira. Vai lá, diga.
Deixa eu complementar meu elogio. Assim como há estruturas sociais de opressão, há estruturas ideológicas de opressão. Eu gostaria realmente de fazer um filme, um clipe, um livro sobre o Instituto do Marxismo Cultural, que joga umas pessoas contra outras e às vezes cria um pseudo-machismo para justificar o ódio entre classes, entre etnias, entre pessoas, entre corporações. Enfim, eu acho que justificar a crítica ao machismo é bom, mas justificar a crítica, esse pseudo-progressismo ideopata que junta, que joga umas pessoas contra as outras, criando preconceito onde ele não existe, tô pra ver um grande artista fazer algo sobre. Talvez eu faça.
Vamos parar de construir muros e construir pontes.
Eu amo, Joel.
É isso. Olha só, a gente vai falar sobre cinema e mercado de trabalho. Tá bem tranquilo hoje, né? A pauta hoje tá um negócio assim.
Melote é comunista.
Suavíssimo hoje. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque o diretor britânico Ken Loach, é assim que fala o nome dele, Paulinha? É isso? Resolveu falar sobre a tal da uberização em seu novo filme. Você Não Estava Aqui, que é uma das estreias.
Sim,
desta semana, né, Paulinha?
Inclusive, se vocês quiserem saber as outras, vão lá no meu blog jp.com.br/Paula Carvalho. Tem O Homem Invisível, ótimo, com a Elizabeth Moss. Tem também Uma Vida Oculta, que é um novo filme do Terrence Malick, uma história muito boa também. Mas vamos focar em Você Não Estava Aqui. Primeiro, lembrar que o Ken Loach é o mesmo de Eu, Daniel Blake, que quem já assistiu, então, já deve imaginar. Eu, Daniel Blake... Era basicamente ali um retrato da precarização da classe trabalhadora britânica diante de um Estado burocratizado e insensível, tá? Já dei um briefing aqui de uma linha pra vocês. Agora, o foco é realmente essa história da uberização, porque depois de uma crise financeira em 2008, a gente tem uma família, pai, mãe e filho, que vão buscar ali como solução para essa falta de grana, para esse problema de emprego, a compra de uma van para trabalhar aí num sistema de entrega, de aplicativo, que é aquela relação onde você não trabalha para a empresa, mas com a empresa, não é verdade? E aí, isso vai trazer probleminhas, Aros. Isso vai trazer probleminhas. Só pelo trailer, sem dar spoiler, a gente já percebe que, por exemplo, pro cara ganhar um certo dinheiro com isso, ele precisa o quê? De uma dedicação de muitas horas, né? De muitos dias da semana se dedicando a isso. Então a gente vê cenas no trailer, por exemplo, da filha sozinha em casa, a mãe tentando ali sair do trabalho, ela é uma cuidadora pra, entendeu, resolver esse problema. E aí tá lançada a polêmica nesse programinha. Uberização, solução ou problema?
E eu passo essa pergunta para Paulo Matias e Joel Pinheiro. Quem começa? Vai lá, Paulo.
Vamos lá. Bom, primeiro vamos entender quem é Ken Loach.
Comunista! Esse é mesmo, esse é mesmo.
Esse é um senhor de 83 anos de idade, já fez inúmeros filmes, tem o seu companheiro roteirista que atua com ele já há alguns anos. E tem a sua linha absolutamente voltada às questões da esquerda, da extrema esquerda, às críticas à precarização do mercado de trabalho, às críticas à modernização da legislação trabalhista. Então é um filme que visa exatamente isso. Eu quero só fazer uma linha de raciocínio aqui, no seguinte sentido. Nós vivemos hoje num país onde é um país ainda amarrado burocraticamente. totalmente amarrado. A lei da liberdade econômica trouxe avanços importantes, ajudou nesse sentido, mas ainda é amarrado. Visto que, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nós estamos tendo uma discussão na Câmara Municipal de São Paulo, só para a gente contextualizar com esse filme, de uma discussão de reduzir o número de uberistas na cidade de São Paulo para o mesmo número de taxistas. Ou seja,
aumentar o preço.
Isso é um crime contra a liberdade, o mercado livre. Isso é boçal fazer uma coisa dessa, né? Mas estão discutindo isso, exatamente. Nós temos 50 mil taxistas na cidade, mais de 200 mil motoristas de Uber. Então, 150 mil pessoas na rua. O Uber ou o Rappi, o Uber Eats, sei lá o que, dessas empresas, são empregos maravilhosos, incríveis, que todo mundo almeja? É claro que não. Eu acredito que não seja. Mas entre isso e a pessoa estar absolutamente desocupada, não incrementando nenhum centavo a economia brasileira e não conseguindo pagar suas contas, é o que nós temos hoje. Vamos trabalhar para melhorar a qualidade desses empregos? É óbvio. Para isso nós precisamos de uma legislação menos interventora. Por isso nós precisamos de mais liberdade econômica. Por isso nós precisamos parar com essa bobajada toda de vídeo de WhatsApp e focar numa reforma tributária que possa simplificar esses impostos que estão nas costas dos empreendedores brasileiros e resolver esse problema. Mas aí dizer que esse tipo de emprego não pode ter é aquela velha máxima de o Estado papai falando para você, cidadão, filhinho, você pode fazer isso, filhinho, você não pode fazer isso, e isso o povo brasileiro já cansou.
E tem uma assinado questão... Ken Loach, Lula.
E tem uma questão também, Joel, que é a seguinte, né? Há uma dificuldade enorme, o Sami tá aqui, ele chegou hoje com escudo, com capacete, eu não entendi. Era por causa da gritaria, alguma coisa do gênero?
Sabe? Às vezes eu gosto dele, mas a gente precisa...
Alô?
Regular,
né? Tem que modular o áudio.
É o volume.
É modular o volume apenas.
Alô? Tudo bem? O volume. Mas eu lembrei da Doris Lessing, que é ganhadora do...
Prêmio Nobel.
Britânica. Doris que Lessing. Ela fala que... Acho engraçado, tem uma frase dela que ela fala: acho engraçado que em alguns países da América do Sul ainda existe comunismo, é como se nada tivesse acontecido. Apesar da frase ser antiga, me parece bastante atual. Mas concordo com o que o Paulo Matias tem. As pessoas têm escolhas, né? Você vende as suas horas de trabalho, eu vendo para a Jovem Pan, vendo para a FGV, minha empresa, enfim. As pessoas estão vendendo, ninguém obriga as pessoas a serem Uber. Agora, na questão do táxi, existe a questão dos alvarás. Sim. Isso precisa ser tocado.
Perfeito.
O cara deveria ter um livre mercado. Aliás, deveria ser assim: você pode comprar alvará a tal preço o momento que você quiser e vender. Não uma escassez de alvará que prejudica os interessados.
Que onera
todo mundo.
O modelo
então,
de
quer dizer, e esse negócio da transferência, não pode vender, aí o cara usa um alvará que ele comprou, mas não é comprou oficial. Isso é um absurdo, perfeito. Precisaria ser discutido e eu não vejo discussão disso. Perfeito. Devia ser livre. Quem quiser trabalhar de taxista, é esse o preço, é esses os benefícios. Eu, particularmente, uso muito táxi. Por quê? Porque eu faço o cálculo de quanto custa o táxi e o Uber e na via expressa aqui em São Paulo vale
é muito
a pena.
Mais econômico.
Para outros compensa. Não valem. E tá tudo bem.
Escolha individual.
É uma escolha individual.
Agora tem uma questão, e eu queria colocar o Joel no papo, que é a seguinte também. Os problemas que foram verificados a partir dessa tal uberização não dizem respeito ao modelo, mas sim à prática adotada por algumas das empresas que estavam ali, que escolheram caminhos tortos. Agora, a gente coloca a empresa X, a empresa Y, como ícones de um modelo que é muito maior. É um outro modelo econômico, é uma outra forma de entendimento desse mercado, que acabou sendo personificada ali por algumas empresas que, em uma medida ou outra, cometeram tropeços. Mas tem muita prática boa, os entregadores, o Paulo citou, tem muita gente que consegue pagar faculdade, por exemplo, entregando comida de bicicleta. Qual é o problema nessa geração de oportunidades para esses caras que estão estudando, se preparando para entrar no mercado de trabalho lá na frente?
Acho que a empresa tem que pagar imposto, tem que gerar economia, enfim. Tá sujeito às regras, mas assim, Uber, Rappi, iFood, aqui em São Paulo, que movimenta.
É uma enormidade.
Ontem eu tava num restaurante, tinha uma fila quilométrica de iFood que não teria a venda. Então é bom para a economia.
Deixa eu ouvir o Joel.
Deixa eu pontuar aqui. É um novo modelo econômico que está em jogo, que possibilitado pela tecnologia, traz enormes oportunidades de barateamento do custo de vida, traz oportunidades de trabalho também para muitas pessoas, mas ele não é sem problemas. Eu não sou comunista, também não quero proibir, não quero regular, tô só levantando que, olha, sim, existem problemas reais.
Comunista!
Você jura, João?
Centro-direita, uma
liberal do Kremlin.
Existem problemas. Existem problemas.
Grande
reais.
Liberal do Kremlin.
O Lula era liberal também. Existem problemas reais que trazem esse tipo de coisa. Vamos pensar do ponto de vista de um taxista. Um taxista era uma profissão que ele tinha uma hora de trabalho, uma carga horária, ele tinha um padrão de vida de classe média. O taxista nunca foi dos grandes, poderosos desse
país. Mas era classe média alta,
classe média
do Brasil.
Confortável, um bom estado de vida para o Brasil. Aquele tipo de trabalho, o taxista se vê hoje em dia, os taxistas de São Paulo se veem impossibilitados, porque mudou totalmente a configuração. Agora, eu converso muito com o Uber, eu pego os dois. Às vezes eu preciso pegar uma via expressa, eu vou de táxi, muitas vezes eu pego o Uber no dia a dia. Converso com os dois. A imensa maior parte dos Uberes trabalham mais de 10 ou mais de 12 horas por dia.
Mas porque muitas querem. Vezes
com um dia. Eu sei, mas porque querem, porque precisa sobreviver também, né? Porque ele precisa daquilo. Então, existe um problema. Você está numa profissão que sim, a pessoa tem um espaço para crescer, tem oportunidades para muitos, o que não era verdade antes, porque antes o taxista eram poucos que tinham acesso àquilo, agora é para muitos. Mas todos esses, eles se encontram numa situação de grande vulnerabilidade, em que ele pode, a qualquer momento, se acontecer qualquer problema com ele não tem segurança nenhuma, porque ele já a renda dele depende daquelas horas trabalhadas, e são muitas horas trabalhadas todos os dias, quase sem descanso. Então, se encontra numa situação, muitas vezes, próxima do desespero ali. Cria-se a oportunidade. Mas, por outro lado, aumentou-se a vulnerabilidade das pessoas. Por isso, eu acho que, ao invés de regular e proibir isso, tem que o Estado entrar com uma rede de proteção social muito mais
eficaz. Mas isso é antiliberal.
Ele pode contribuir para o INSS.
Isso é antiliberal.
Além de que essas pessoas, esses profissionais, têm que também estar contribuindo
de alguma maneira. Mas isso é antiliberal.
É isso que está acontecendo.
Rapaz, é muito seguinte. A
intervenção estatal não é uma maldade.
O princípio de um empreendedorismo. Não, eu acho que é a falta de regulação estatal que causa esse problema. Se a gente tivesse um Estado que interferisse menos no mercado de trabalho, que interferisse menos no sentido de um empreendedorismo real, a gente calma, eu nunca vi um liberal tão peculiar quanto o Joel. Se a gente interferisse exatamente menos na vida empresarial das pessoas, da liberdade das pessoas, tudo bem, o cara pode trabalhar 2 ou 20 horas. É uma escravidão que ele tem ao seu princípio de ganhar mais dinheiro, ao seu princípio de ganância. Se a gente um dia, se a gente um dia tiver um Estado que interfira menos na economia de um país, talvez a gente tenha empreendedores que deem empregos, que gerem emprego, que gerem mercado, que gerem uma maior satisfação dentro do trabalho do Uber, para que eles possam ganhar mais. Agora, interferência estatal no sentido de coibir um serviço, de igualar táxis, isso simplesmente é coerção estatal.
E o sistema privado pode ter seguros também.
Claro. Você
pode contratar
algumas dessas empresas, empresas oferecem, no caso dos entregadores, oferecem seguros para o término da jornada. Então, a partir do momento que você desconecta da plataforma, você tem X período de tempo, que seria considerado a sua volta para casa, coberto por um seguro, porque entende-se, o cara está cansado depois de rodar o dia inteiro e tal, e ele estaria coberto. As empresas foram criando esses mecanismos.
Mas não é nada bem próximo do que a gente está acostumado a pensar numa vida de classe
média.
Claro,
mas eu concordo com o Joel quando ele diz o seguinte, é preciso que se crie mecanismos. E aí não é interferência exacerbada, mas ela é na medida para garantir que você não tenha... E boa parte dessas empresas acabam operando por aqui, começam a operar aqui, sem um entendimento claro de como funciona a dinâmica. Elas tomam como exemplo o que acontece em outros países, que não é a nossa realidade. E aí quando se verifica esses problemas.
Eu discordo pelo seguinte sentido. É uma relação trabalhista entre uma empresa do setor privado e o trabalhador. Ah, mas o Estado não tem nada a ver com isso. Para de se meter. Se o trabalhador estiver se sentindo de alguma maneira utilizado mais do que deveria, não estar se sentindo valorizado, o que ele pode fazer? Ele pode pedir a demissão ao aviso prévio,
parte pra outra.
Etc.
Não existe a demissão porque ele não é um funcionário dessa empresa.
Escravidão do quê? Ele é escravo do próprio desejo. Ele pode partir
nesse
pra
caso
outra.
Não é a demissão, mas o que eu estou querendo dizer é que é uma relação trabalhista da qual o Estado não tem que botar o dedo, porque na hora que o Estado coloca o dedo, ele estraga a relação.
Mas aí, Paulo, que tá ponto. Eu acho que não se trata de a gente olhar isso sob a ótica da relação trabalhista. A gente precisa buscar, não sei qual é essa resposta,
social.
A gente precisa buscar um outro entendimento sobre isso que abrace esse outro
Paulo,
modelo.
Veja, eu concordo com você quando você diz, olha, a gente tem uma lei trabalhista engessada, antiga aqui, precisamos rever isso, precisa ser mais fluido, mais fácil, concordo plenamente. Agora, o Estado sempre terá que ter algum olhar para a relação trabalhista. O que acontece quando não tem nenhum olhar? Volta, isso é uma realidade do Brasil.
Estados Unidos, um país economicamente hiperdesenvolvido.
Volta a realidade do Brasil, escravidão.
Não tem nem legislação trabalista nos Estados Unidos, maior país liberal do mundo.
Agora, o ponto que eu tô fazendo é outro. Olha, vamos deixar as relações trabalhistas livres, mas o Estado entra onde? O Estado entra garantindo o bem-estar e uma malha de proteção para toda a sociedade.
Mas quem
paga aí sim.
Isso?
O pagador de impostos.
O que causa bem-estar é empreendedorismo.
Você quer anarquia? Não, ou o Estado se torna mais eficiente para conseguir garantir melhor essa malha, que acho que é o caso brasileiro, já que o imposto aqui já é alto. Países
mas
em
não
que
conseguiu até hoje, né?
É. Mas tem que. Mas esse é justamente o objetivo da gestão pública, é esse, conseguir garantir coisas que são direitos básicos da sociedade.
Mas deixa eu virar a página.
Não,
é
utópica isso daí. Não, utópica não. Utopia todo país desenvolvido desse planeta.
Gente, preciso virar a
página. Todo país desenvolvido desse planeta tem isso. Quem não tem um exemplo, os Estados Unidos. A expectativa de vida americana está caindo, gente. A situação lá não é essa maravilha.
Bom, falar em expectativa de vida, ela está ameaçada para alguns por causa do coronavírus. Já um caso grande de impacto na China, paralisação da indústria por lá, enfim, estamos assistindo isso em outros países. Aliás, ontem conversamos com o Jean Gounenstein, orientações super importantes aqui para as pessoas. O ministro da Saúde ontem falou sobre a antecipação da campanha de vacinação para a gripe, uma forma de minimizar aí os impactos, já que os sintomas são parecidos e etc. Mas aí tem a seguinte questão, Sami, e eu queria passar a bola para você para a gente falar sobre isso. Estamos, claro, muito preocupados com a questão de saúde, como isso vai ser trabalhado com as políticas aí dentro dos estados, mas há uma preocupação, a Bini já mostrando números sobre o impacto da indústria de eletrônicos e etc. Como é que vai ser qual é a perspectiva de estrago aí do coronavírus sobre a economia brasileira?
Posso só fazer um acréscimo
claro.
Que você está perguntando para o Sami? Uma dúvida pessoal, acho que com certeza outras pessoas estão nos ouvindo aqui também devem ter passado pelo que eu passei. Perdi dinheiro na bolsa. Perdi, fiquei assustado e tal. O que que faz, Sami, agora? Agora é uma pergunta que eu, pessoal, assim, o que que faz?
E eu vou ser legal com você, Sami, Arcontes, que tem um minuto para responder tudo isso.
Vamos lá. A questão é, não, a bolsa não cai à toa, né? Assim, tem novas informações. O que você tem que se perguntar é, a sua tese de investimento, ou seja, você comprou ações da XYZ, mudam quanto no coronavírus? Se não muda tanto a longo prazo, porque bolsa a gente sempre tem que falar para os seres humanos, para o brasileiro médio, que é longo prazo, você deve continuar com a ação. Agora, foi uma semana catastrófica. Segunda-feira foi a maior queda em pontos do Dow Jones em 124 anos. Então, quer dizer, muita gente está falando, é o problema do Brasil, a gente tem problemas aqui, teve problema político, mas a queda dessa semana não pode ser creditada aos problemas internos. Então, se a gente somar as quedas de segunda e terça no mundo inteiro, o mercado está fechado, na quarta veio e estourou a bomba aqui. Agora, a gente está falando numa redução do PIB brasileiro. Então, estava 2,2, a última projeção do Focus. Ontem já tinha economista falando em 1,4. Eu acredito que não vai ser tão ruim.
Exagero,
eu sou
talvez.
Otimista. Eu espero que a gente consiga crescer 2, que não é uma maravilha, mas perto dos últimos anos é um bom resultado. Agora, tem vários estudos de economia comportamental que mostram que pessoas amadoras que ficam transacionando muito na bolsa perdem muito dinheiro, porque não sabem o que estão fazendo. Então, poucas transações é sempre melhor olhando o longo prazo.
E o impacto na economia?
O impacto na economia já se fala em 7 bilhões de dólares aqui no Brasil. Mas é muito cedo para falar. Aqui no Brasil, exportadores sofrem muito. Nos Estados Unidos, você que é de tecnologia, só na segunda-feira a AMD caiu 7%, Microsoft 6,5%, Apple 6%, Nvidia, que faz placa, 5,6%, Intel 5,5%. Porque lá a China fornece componentes.
Todos os equipamentos.
Agora o grande problema é a Europa, né? Europa e Estados Unidos. Na Califórnia tem mais de 8 mil pessoas sendo monitoradas. Acho que o risco com China já está dentro do preço. Agora o problema é risco Europa, principalmente a porta e Estados Unidos. Falam que aqui no Brasil tem várias características que o vírus não deve avançar. Espero que seja verdade.
A gente não vai morrer.
De tédio a gente não morre.
Não, de tédio jamais.
Eu não quero morrer.
Samidana, obrigado.
Eu velho, não quero morrer ainda.
Quero agradecer também Joel Pinheiro e Paulo Matias, que estiveram conosco nesta manhã super tranquila. Momento de meditação, muito relaxante.
Valeu, pessoal.
Neste dia. Vini, um abraço. O quê?
Pra curtir o final de semana. Legal.
Foi bem tranquilo. Beijo, Paulinha.
Beijo, amor.
Adriles.
Beijo profundo.
Você vai fazer meditação agora?
Vocês todos.
Vai fazer uma meditação agora?
Não, meditação. Nada que se criou na humanidade foi feito através de meditação. O caos é que gera inteligência e ação.
Encerra com é isso, ó. Bom final de semana pra vocês. Segunda-feira tem mais Morning Show às 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Tchau.